Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Incast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E aqui quem fala é Bruno Freitas. Estou de volta aqui com vocês, assumindo esse episódio aqui do Ouro Fino Incast, que vai ser muito interessante. Puxando de volta aí que a Juliana Matos tocou esses últimos episódios com maestria. Isso aí está sendo duplinha de sucesso, do Bruno Freitas e Juliana Matos, para tocar aqui o Ouro Fino Incast. E turma, esse episódio de hoje inaugura uma série que vai ser curta, mas não por ser curta, seja menos importante. É uma série que trata das doenças infecciosas em fêmeas bovinas que possuem impacto na reprodução. Então, esse é um tema muito atual, muito interessante, e a gente traz um fera aí do assunto para vocês, claro, como sempre, para tratar e para trazer mais informações para a gente. Então, nosso convidado de hoje aqui é o Fabrício Torres, né? Ele é médico veterinário, formado na Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado em preventiva com ênfase em virologia, olha só, e atualmente está fazendo seu doutorado na Universidade de São Paulo, e também ele é sócio-diretor do AXIS, Análises Laboratório Veterinário. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Ouro Fino Incast.
Oi, Bruno. Prazerzão estar compartilhando aí esse momento com vocês, né, com uma comunidade, tenho certeza, muito grande que vai ter a oportunidade de acessar aí o nosso conteúdo, né? Então, agradeço já de antemão o convite, e vai ser um bate-papo, tenho certeza que muito agradável aí, trazer um pouquinho das doenças, ditas doenças reprodutivas, né? Eu gosto mais de trabalhar elas como doenças associadas a perdas reprodutivas, né? E estamos à disposição aí, vamos tocar aí, tenho certeza que a gente vai fazer um bate-bola legal.
Muito bom, Fabrício. E até legal, você já que você tocou no assunto, quando se fala em doença reprodutiva, às vezes pode trazer um confundimento, né, Fabrício? Porque, por exemplo, sei lá, uma retenção de placenta, ela pode ser considerada uma doença reprodutiva, mas não necessariamente tem a ver com algum agente infeccioso, certo?
Perfeito, Bruno, perfeito. Eu gosto de fazer essa diferenciação justamente porque toda a doença, de certa forma, impacta na reprodução, né? Tem trabalhos já considerados clássicos, né, que mostram, por exemplo, o impacto das mastites na taxa de concepção da reprodução seguinte, né? Ou a gente tem a oportunidade de, a campo, ver muitas perdas associadas a surtos de tristeza parasitária, por exemplo, né? É uma doença que cursa com febre alta, e naturalmente a gente sabe que isso pode ser abortivo, né, ou levar a uma perda gestacional. Então, a gente define, na verdade, como doenças reprodutivas ou doenças infecciosas associadas à reprodução, todas aquelas que diretamente impactam, seja na concepção ou seja na manutenção de uma gestação, né? E aí a gente tem uma série de agentes infecciosos ligados, né? Uns mais clássicos, mais falados, outros nem tanto, né? Mas de alguma forma é importante a gente ter o entendimento deles, né? Que eu acho que essa é a ideia de hoje, a gente falar um pouquinho desses agentes, de como eles atuam a campo, né? esses atores, uhum. que nos dão muita dor de cabeça. E eu acho que é importante ter o entendimento para que a gente consiga trabalhar em cima de medidas de controle e prevenção, né? Isso é o básico.
Isso aí, fundamental. Entender para conseguir combater, né, Fabrício? E aí você já falou desses agentes. Você podia citar para a gente, não sei o que você prefere, se seria por prevalência ou importância, enfim, mas quando a gente fala, então, dessas doenças infecciosas associadas a perdas reprodutivas, falou em aborto, perda reprodutiva é dor de cabeça, né, Fabrício? É prejuízo com certeza, né? E aí, então, se você puder comentar aí as de maior importância ou maior prevalência, né, para a gente já ir se familiarizando com os agentes aí.
Nós temos, na verdade, né, Bruno, um trio, né, quase um trio sertanejo, que eu gosto de dizer, né? E aí tem a dupla sertaneja mesmo, porque eles andam muito juntinhos, né? Mas a gente tem a IBR, né, que é a rinotraqueite infecciosa bovina, que é causada por um herpes vírus bovino tipo 1. Uhum. Nós temos a BVD, que é a diarreia viral bovina, que é causada por um flavivírus, E nós temos a leptospirose. Esse é o trio clássico, né? Que o pessoal, quando fala, fala quase como um nome só, né? É BVD e BR lepto, né?
Verdade.
Não são as únicas, né? A gente sabe que elas ganharam uma importância muito grande, porque dada a alta prevalência, o pessoal buscou medidas de prevenção, especialmente associado às vacinas, né? E que o próprio advento da vacina difundiu a importância delas, né? Mas elas não são as únicas. Hoje a gente tem a neosporose, que é uma doença ainda considerada emergente, uma doença descoberta, a relação dela com o aborto em fêmeas bovinas na década de 90, do século passado já, né?
Mas recente, né? Considerando a história, né?
É muito. Ainda se tem pouco conhecimento, eu diria, um conhecimento relativo, né? Coisas novas surgem e outras caem, né? Sempre que se fala em neosporose, ainda com os estudos, né? Não pode deixar de se citar a brucelose, afinal de contas, talvez como a mais importante, inclusive, pelo aspecto zoonótico dela, junto com a leptospirose, né? Mas a brucelose é essencial, a gente tem que lembrar dela, né? E uma doença talvez mais emergente ainda, e que possivelmente a gente vai ouvir falar muito dela, e não só pela reprodução, que é a micoplasmose, né? Essa é uma doença que ainda é muito nova para nós, né? No mundo, mas no Brasil mais ainda, né? Se fala muito pouco, mas tem aspectos ligados à perda gestacional aí também, e eu acredito que é a doença que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos, né? Aí depois tem as outras doenças como tricomonas, campylobacteriose, né, aí mais associadas também à utilização do touro, né, mas de uma prevalência talvez menor comparado a essas que a gente citou antes.
Muito bom, Fabrício. Dentro desses agentes, por exemplo, como você mencionou, né, a brucelose tem muito importante, aspecto zoonótico e a vacinação obrigatória, né, no programa do governo federal. A neosporose emergente, mas ainda não se fala em preventiva, me corrija se eu estiver errado, tá? Não existe uma vacina, por exemplo, contra neosporose nesse exato momento que a gente está gravando, né?
Não existe. Não existe, e digo mais, Bruno, eu não creio que nós teremos nos próximos anos, né? Tem aspectos ligados à construção de uma vacina para neóspora, que são muito complicadores, porque é um protozoário, é um agente grande, né? Então, normalmente, e a gente pode usar a própria tristeza parasitária bovina, né? Com a babesiose, por exemplo, que é uma doença já conhecida há mais tempo, e até hoje não se tem comercialmente vacinas para tristeza parasitária. E eu cito também as humanas, por exemplo, a malária, né? É muito difícil se desenvolver uma vacina para protozoário. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima do entendimento da doença, né? E nas medidas de prevenção ligadas à transmissão, né? Isso, eu acredito que vai ser o nosso mote, a nossa direção aí para os próximos anos relacionados à neóspora.
Perfeito. E aí, falando aí mais especificamente do trio parada dura aí que você citou, né? O IBR, BVD e a lepto. Dessas três, vamos lá, duas coisas que eu queria perguntar para você, que o pessoal tem muita dúvida, assim, tem alguma delas pode se destacar como, olha, falar, olha, realmente essa aqui é onde o bicho pega, é onde os abortos aumentam demais, ou as três têm a mesma, dizer, potência aí abortiva, né, e prevalências, tem alguma que tem maior prevalência do que outra, enfim, se puder conversar com a gente um pouquinho sobre esses três agentes aí.
Ótimo. Na verdade, assim, eu faço sempre a brincadeira que a pior dor é a que a gente está sentindo. Se eu tô com dor de dente, ela é muito pior do que dor de ouvido. Se eu tô com dor de cabeça, ela é pior do que a de dente, né? Então, obviamente, se eu tenho um problema relacionado, uma prevalência maior de herpes, de BR ou de lepto, ela é mais... A dor é maior do que a BVD. Tradicionalmente, assim, e até pelos aspectos ligados à etiologia, a gente vê que a etiopatogenia, né? A gente vê que a BVD é considerada a doença mais importante em termos de produção bovina no mundo, né? Isso está, inclusive, muito bem descrito nos manuais da OIE, Existem programas oficiais mundo afora de controle dessa doença, porque ela causa um impacto que é muito maior do que a reprodução, né? E talvez a gente possa iniciar falando um pouquinho sobre a BVD, né? E os aspectos ligados à etiologia. Então, a gente está falando de um vírus RNA, e que hoje, né, eu vejo o lado positivo da pandemia, que todo mundo tem um pouco mais de interesse pela ciência e pela virologia propriamente dita, né? O que a gente vê de vírus RNA e dentro desse mundo pandêmico que a gente vive hoje, isso está se tornando muito claro com as novas variantes, né, e o próprio surgimento do corona. Os vírus RNA, eles têm uma tendência natural de mutação, né? Eles mutam mais geneticamente e antigenicamente, né? E isso torna um desafio em termos de novos sinais clínicos, do que a doença causa e na parte de controle e prevenção também. Então, por exemplo, hoje já se discute se as vacinas de corona vão ser capazes de bloquear a transmissão e os sinais clínicos das novas variantes, né? E isso a gente vê muito em vírus RNA no nosso universo veterinário, né? E usando a BVD como um exemplo, assim, a gente tem essa variação antigênica, essa variação, não existe um único vírus da BVD circulando, né? E isso faz dela uma doença de um impacto grandíssimo, né? Outra questão ligada a ela, além das questões reprodutivas, é que ela é uma doença que ela infecta células do sistema imunológico. Então, eu não gosto muito dessa definição, mas a gente encontra algumas descrições dela como a AIDS bovina, né? Por ser uma doença imunodepressora, né? Então, é aquela coisa, ela não está diretamente ligada a algumas perdas, mas ela predispõe ao aparecimento de outras doenças. Então, se discute, por exemplo, rebanhos que têm BVD têm mais predisposição a mastite, mais doença respiratória, mais diarreia, mais perda, mais perda de bezerros, uma mortalidade maior por outros agentes, querato, papiloma. Olha tudo só. Que está ligado à imunidade, quando tu tem a BVD circulando, tu tem um impacto muito maior por tu ter um rebanho imunodeprimido, né?
É muito mais extenso, então, do que imaginava, Fabrício.
Muito mais extenso. Tem alguns relatos na literatura que dizem que as perdas associadas à reprodução talvez sejam menores do que 40%. Mais de 60% são associados a outros problemas ligados à BVD.
Olha só.
Né? Então, se nós categorizar, talvez ela seja mais importante.
Ai, carinha, interessante. E Fabrício, aí já que você falou da BVD, relacionada a IBR e a lepto também, existe como diferença, como seria o método de diferenciação, né? Então, por exemplo, olha, realmente tem um problema aqui, eu estou tendo muito aborto na minha propriedade e eu desconfio que seja uma causa infecciosa. Por exemplo, pela fase do aborto, etc., dá para diferenciar, bater o martelo ou não? Realmente, standard aí são os testes laboratoriais.
É impossível, Bruno, é impossível, porque a gente didaticamente existe, né, uma diferença. Ah, IBR é mais terço final, terço médio, terço inicial, desculpa, BVD terço médio, lepto terço final. Mas na teoria a prática é outra, né? A gente vê muitos casos de perdas ou de problemas gestacionais em terço inicial ligado a lepto, muitos problemas de concepção ligado a lepto, IBR causando aborto em terço final, né? Até por questão de febre alta, intermitente. Então, assim, esse talvez seja o grande ponto da virada, né? A clínica, ela realmente é soberana, né? Mas quando a gente fala de uma perda gestacional, muitos são os aspectos ligados, inclusive os não infecciosos, né? E aí tem um dado interessante, eu até estava procurando ele aqui antes para mostrar, tá no nosso trabalho que a gente fez ali das videoaulas, enfim, que mostra que lá em 2003, só na Universidade da Califórnia, a gente teve mais de 2 mil fetos encaminhados num período de 5 anos para pesquisa de possíveis causas de aborto. Tá? Então, A gente está falando de um trabalho de 20 anos, aproximadamente, atrás. Ele começou em 98, foi publicado em 2003, com 2 mil fetos em uma escola de patologia dos Estados Unidos. Se eu pegar de 2003 até 2021, aqui no Brasil, em todas as escolas de patologia, eu me arrisco a dizer que a gente deva ter menos da metade desse número. Olha, então, só o nosso entendimento das causas de aborto, ele ainda é muito cru, é muito incipiente.
Empírico, né?
Empírico, justamente. Né? A gente trabalha muito em cima da tentativa e erro, e isso é muito caro. Né? Ah, eu acho que é isso, eu vou fazer tal, vou adotar tal medida, não, mas pode ser isso, eu vou para esse lado. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa conhecer com quem a gente está brigando, né, para a gente trabalhar de forma mais assertiva. E isso a gente vê pouco. Eu acho que é o grande, a chave da virada vai ser essa. Na medida em que a gente parar com a teoria do avestruz, tirar a cabeça debaixo da terra e encarar o problema. Né? Esse vai ser o grande ponto da virada.
É isso aí. E falando em entender o problema, né, Fabrício, você é sócio-diretor aí da Axis, que realmente é um laboratório que realiza esse tipo de detecção. E te fazer uma pergunta que a turma tem muita dúvida, né? Como que desconfio que eu tenho um problema aqui com infecciosas na reprodução, né? Como que a turma manda essas amostras, principalmente para IBR, BVD e lepto aí?
O essencial, né, a gente chama isso da fase pré-analítica, né, que é da amostra chegar até o laboratório. E a gente brinca dentro do ambiente de laboratório, e eu me lembro sempre da professora Águida, que é uma professora já aposentada em Santa Maria, da parte de bacteriologia, ela sempre dizia que a qualidade do diagnóstico nunca é melhor do que a amostra que chega até o laboratório. Né? Então, a qualidade de uma boa anamnese, de um bom histórico clínico, ele vai ser o norte para um bom diagnóstico, junto, obviamente, com a qualidade da amostra que chega. Né? Então, por exemplo, a gente falou ali da BVD. Eu tenho que ter essa noção de que daqui a pouco eu vou ter que descrever não apenas, eu estou tendo aqui 8% de perda gestacional entre os 30 e os 60 dias. Essa é uma informação muito restrita. Daqui a pouco eu posso falar, olha, e é importante levar isso, eu estou tendo uma mortalidade de bezerras de tanto, a minha prevalência de doença respiratória na fazenda é tanto, de diarreia é tanto, de tristeza parasitária bovina na hora que eu levo para o coletivo é tanto, pensando em fazendas de leite, né? Ou em gado de corte, não, eu tenho uma mortalidade até o desmame de tanto, um fundo de maternidade de tanto. Bom, a gente já começa a enxergar o problema como um todo dentro da fazenda. E aí começa a direcionar, opa, esse rebanho ele tem mais problemas do que apenas a reprodução, será que nós não estamos direcionando para um caso de BVD? Ou, não, eu tenho muita icterícia, muita febre alta, muito animal tratado por tristeza. Bom, esses também são sinais clínicos inerentes à leptospirose. Será que eu não estou clinicamente errando o meu diagnóstico e eu estou vendo mais lepto e tratando tudo por tristeza? Né? Ou, quando eu insemino as novilhas, eu vejo vulvovaginite, eu vejo vesículas, pústulas, né? Eu tenho muita doença respiratória. Bom, isso me direciona junto do aborto para uma IBR, por exemplo, né? Que são sinais clínicos inerentes à IBR. Então, é essencial, Bruno, para um bom norte diagnóstico, essa fase pré-analítica e esse bate-papo do campo com o laboratório, que muitas vezes fica prejudicado. A gente sabe que preencher fichas realmente nos toma tempo, né? E o tempo hoje é raro e é curto, mas é extremamente importante dentro da qualidade do serviço diagnóstico.
Então, e hoje a gente tem, né, isso aí, que os dados são novo ouro aí, né? Quem não tem dados não tem nada, né, Fabrício?
Não tem nada.
E olha só, a turma aqui que já está acostumada com o OroFinCast já sabe aí que conhecimento não ocupa espaço, você está trazendo coisas muito interessantes que eu tenho certeza que pode ajudar a turma no campo aí, né?
Perfeito.
E aí então, Fabrício, bom, a gente falou, né, das doenças, etc. Questão de transmissão. Tem alguma delas, desse trio aí, que é, bom, viral, né? Por exemplo, a BVD. Viral, a gente sabe que já tem é um pouco mais clássico, né? O tipo de transmissão, né? Se você puder mencionar isso aí pra gente
É, até para não dar todo o privilégio para a BVD, né, voltando um pouquinho, a IBR, como a gente mencionou, é um herpes, né, existem alguns sinais clínicos bem associados a ela, que é, como eu citei, a vulvovaginite pustular infecciosa. Então é muito comum a gente, quem insemina vacas e novilhas, vê muito, né, a formação de vesículas, pústulas, hiperemia, e às vezes até ulceração, né, de vulva.
Todo mundo que mexe com IATF já viu isso aí, né?
Possivelmente, né? A gente tem também, ela é muito ligada a uma doença de trato respiratório superior, então coriza, secreção seropurulenta, às vezes, né? Então, são sinais clássicos da IBR, que, como eu mencionei, né, e eu falei que a gente tem uma dupla, o herpes vírus, né, que é o agente causador da IBR, ele é um agente que, como todo herpes, eu traço o paralelo de herpes labial, né, ele se manifesta em situações de queda de imunidade, certo? Então, por isso que eu trato como uma dupla, né, e brinco sempre que o Chitãozinho Chororó fez a evidências, né, e a gente tem muitas evidências de que BVD, por ser uma doença imunodepressora, e IBR, por se manifestar mais em situações imunodeprimidas, elas andam muito juntas dentro dos rebanhos, né? Então, quando a gente fala da lepto, especialmente no nosso país tropical, a gente tem aspectos que predispõem a manutenção da lepto no solo, né? E também questões muito ligadas à transmissão e ao agente, né? O agente dura muito tempo no ambiente, né? E a transmissão está muito ligada à retroinfecção entre as vacas. Às vezes a gente bota muita culpa nos roedores, mas o grande problema, às vezes, é da vaca para vaca, né? Então, a vaca que tem acesso, por exemplo, a um açude para tomar água, e ele naturalmente, a vaca, quando bebe água, é quase como um cano reto, ela tem uma tendência de urinar. Ela está retroinfectando aquela fonte de água, né? E novos animais que vão vir beber daquela água, eventualmente pode se infectar, pode se contaminar, né? Então, esses são alguns aspectos ligados aí, importantes da gente ter na cabeça, né, em relação à transmissão, né? No caso das doenças virais, esse contato direto é essencial, Bruno. É contato focinho-focinho, né? Contato indireto, às vezes linha de coxa. Então, como eu citei, a herpes, existem alguns trabalhos que tu pega animais positivos que vão tomar água ou comer no coxo, e depois tu entra com animais negativos, tu tem uma taxa de transmissão, né? Então, através de contato indireto, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que o contato direto é a fonte mais importante, né? E no caso da BVD, a gente tem no animal persistentemente infectado, no PI, né, a principal fonte de transmissão. E aí a gente pode até, acredito que é interessante a gente falar um pouquinho a respeito do PI, né? Eu não sei se isso é claro para a turma.
Acho que vale a pena, sim. Primeiro, PI, você menciona, é o persistentemente infectado, é isso?
Perfeito, perfeito. Bruno, o que acontece, né? Eu faço sempre a brincadeira que, se vírus pensasse, o herpes e a BVD estariam no topo da cadeia, assim, né? Dos mais inteligentes. Porque eles criaram mecanismos de perpetuação muito eficazes, né? No caso da herpes, a gente tem a latência, né? Que o que o vírus faz? O vírus, ele infecta um animal. Na medida em que o sistema imune começa a montar uma resposta, ele corre para um sítio de privilégio, né? Onde o sistema imune atua pouco, que é o sistema nervoso central, né? E ele fica quietinho lá, num estado que a gente chama de latência, que é só o genoma viral, esperando para que, num gatilho de imunodepressão, ele saia desse estado dormente, desse estado de latência, e volte a montar partícula infecciosa, infectar novos animais e, eventualmente, causar os sinais clínicos novamente.
Olha,
né?
Só.
Então, essa é a latência que funciona também no herpes humano. Por isso que quem tem herpes humano é comum ter casos de reativação e reaparecimento da doença clínica labial. Né? Ou zoster, enfim. Né? No caso da BVD, o mecanismo de persistência, que a gente pode chamar assim, né, dos persistentemente infectados, é um pouco diferente. O que ele faz? Ele infecta um animal que está na vida embrionário fetal, ali entre os 40 e 120 dias da gestação, o vírus, né? E aí, infectando esse feto, esse embrião feto, ele passa a ser reconhecido como um agente próprio. Durante a formação embrionária, embrionário fetal, existe uma maturação do sistema imunológico, onde todas as células são apresentadas para o sistema imune, justamente para ele não reagir contra o que é próprio, né? A gente chama isso de apresentação de antígenos próprios. Né? Então, justamente para a gente não ter as doenças autoimunes, uma célula do sistema imune lá reagindo contra uma célula do coração ou do intestino nos mataria, né? Então, perfeito. Isso não acontece. E o vírus, ele infecta e ele é apresentado, ele entra na fila da apresentação e é apresentado como um antígeno próprio. Então, ele passa a ter livre acesso a tudo que ele precisa para se replicar, que são os mecanismos, os maquinários celulares, né? Uhum. Sem um bloqueio do sistema imunológico, né? Então, quando a gente tem um animal que nasce, né, com o vírus, que o vírus foi reconhecido como um antígeno próprio, que ele é imunotolerante ao vírus, a gente usa muito essa terminologia também, imunotolerante para os PIs, né? Ele nasce e ele é uma bomba de vírus, né? Ele é capaz de eliminar 10 na 5, 10 na 6 partículas virais infecciosas por ml de secreção. A gente está falando aí de 100 mil partículas virais para 1 ml. Então, imagina um animal que está urinando, vamos lá, uma bezerrinha, 5 litros por dia, 4 litros por dia. Não tenho dado quanto urina uma bezerrinha, mas é uma bomba de vírus dentro do rebanho. Né? Uma
o organismo entende que o vírus faz parte ali, né? Não, nem percebe mais, né?
Não, esse animal a gente pode morrer vacinando, a gente pode fazer o que quiser, o vírus vai estar sempre ali e sendo eliminado em grandes quantidades no rebanho. Né? Então, as prevalências de PI são muito baixas, a gente está falando aí em gado de leite aproximadamente 1 a 1,5%. Então, a cada 100 animais nós vamos ter um PI. Né? Mas esse 1 PI é capaz de estragar todo o sistema de produção, porque ele transmite para o que está do lado e aí entra os transitoriamente infectados, que transmite para o que está do lado, que transmite para o que está do lado. E nessa brincadeira, o vírus passa a circular em todo o rebanho. Ele é a fonte da infecção, né? E quando a gente faz um estudo, uma soroprevalência de rebanhos onde tem BVD, praticamente 100% do rebanho foi infectado, dado a essa alta transmissão do BVD no rebanho.
E então, Fabrício, imagino que o tratamento ou prevenção, né, a maneira de controle, passe pela identificação dos PIs, certo?
Sem dúvida nenhuma, Bruno. Isso é essencial de se falar. Assim, a gente vai abordar, acredito, um pouco mais para frente aí, a questão das medidas de controle e prevenção e o foco nas vacinas, que é essencial, né? Ou trazer elas à luz da nossa discussão. Mas eu não posso... E aí eu uso alguns exemplos, assim, que são clássicos, né? Não adianta eu vacinar um rebanho para diarreia neonatal e não tirar fatores predisponentes, ou vacinar um rebanho para mastite ambiental, né? E descuidar com limpeza, desinfecção, no processo de ordenha, né? Então eu tenho que entender que a vacina é uma ferramenta, mas ela não é a única alternativa e a gente não pode depositar todos os ovos dentro de um mesmo cesto. Né? A gente tem que cuidar com os aspectos ligados à transmissão. E no caso de BVD, é essencial, a gente trata ela como um tripé. A gente tem a vacinação, a gente tem a identificação e retirada dos animais PIs, porque eu tiro a pressão de infecção do rebanho, né? E eu tenho os aspectos ligados à biossegurança, que é justamente evitar a nova introdução do vírus. Então, eu tenho que ter a consciência de que toda vez que eu compro um animal, eu tenho que testá-lo antes de introduzir no rebanho, porque ele pode ser um PI, certo? Ou estar com o vírus. Né? Eu tenho que ter a certeza de que o meu contato com os vizinhos, eu consigo manter uma distância, especialmente das fêmeas prens, porque o PI se forma na vida embrionário fetal, né? Então, aspectos ligados à biossegurança são essenciais.
Muito bom. E Fabrício, questão tratamento. Bom, para as virais, meio que esquece, né? Mas para lepto, a turma pergunta muito, né? Ah, tem animal aqui, queria tratar ele para lepto. Como que você enxerga isso? Funciona? Vale a pena? Realmente não... melhor descartar os animais?
Não, Bruno, acho que até porque se nós formos descartar positivos nos casos de lepto e IBR, a gente é mais fácil o produtor descartar o veterinário.
Acabar com o rebanho, né?
Não, porque é muito. A gente tem que trabalhar em cima dos aspectos, na leptospirose isso é muito claro, né? Os aspectos ligados à transmissão e bons protocolos vacinais são o que vai nos garantir o sucesso. Não adianta eu apenas tratar sem tirar os aspectos epidemiológicos, porque eu vou ficar secando gelo, assim, é como secar gelo, né? Uhum. Então, o tratamento estratégico, eu vejo ele como uma excelente ferramenta pelos resultados que ele dá, né? Mas não adianta eu tratar a consequência sem eliminar as causas. Tá? Então a gente tem aí na dihidroestreptomicina um antibiótico de eleição, né, para leptospirose, né? Então, de que forma eu gosto de trabalhar? De uma forma muito estratégica. Então, eu tenho aquela vaca que é repetidora, ou uma novilha que está com dificuldade de emprenhar, ou um animais com sinais clínicos muito característicos, que daqui a pouco a gente sabe que na fazenda o pessoal daqui a pouco vai tratar primeiro para tristeza, eu vou ter recidiva, posso pensar numa leptospirose. O ideal é sempre encaminhar a amostra para confirmar o diagnóstico, né? Isso sem dúvida. Mas o tratamento de forma estratégica, ele me agrada, né? Com antibiótico terapia. Ele, massal, eu vejo como uma tentativa desesperada e que possivelmente eu vou ter uma melhora, não tenho a menor dúvida, mas que o problema vai persistir. Eu vou ter que pensar nas medidas estratégicas, né?
E aí, seria uma bala de canhão aí, né?
Exatamente. Então, já falando um pouco de medidas de controle e prevenção, né, que eu acho que é essencial, a gente tem que ter em mente dos aspectos de como a doença é transmitida. Isso é o mais importante para todas elas, né? Eu tenho que ter esse entendimento. E no caso da lepto, eu tenho que entender que a grande fonte de infecção, na maioria das vezes, é a retroinfecção dentro do rebanho. Então, uma água de boa qualidade, especialmente, sem que os animais tenham acesso a ela, é essencial, né? Obviamente, uma boa qualidade de silagem, um mínimo de roedores possível, um bom controle de roedores dentro da propriedade, né? Porque a gente sabe que algumas são ambientais, né? Eu tenho que trabalhar em cima dos aspectos ligados à transmissão, que são fatores ambientais. Isso é um ponto passivo. Tá? Segundo ponto, bons protocolos vacinais, né? E aí a gente tem uma peculiaridade. A gente sabe que a imunidade para lepto não tem a mesma duração do que, por exemplo, uma imunidade conferida por vacina para IBR. Né? Então, é natural que a gente tenha necessidade de reforços mais constantes, né, ou mais curtos, né, intervalos mais curtos. Né? Então, hoje algumas fazendas adotam de 6 em 6, outras de 4 em 4, né? Então é bem individualizada essa situação, de acordo com o desafio que a gente vê na fazenda.
Perfeito. Né? Então, IBR e BVD geralmente anual a vacinação.
A prescrição de bula, inclusive, né, das vacinas hoje disponíveis no mercado, Bruno, ela é anual, né? Em alguns casos, o pessoal opta por fazer um reforço semestral. Tá? Eu ainda acredito que, através de um bom trabalho em cima da transmissão, a gente consiga levar ela de forma anual. Tá? A IBR, por ser um vírus DNA... com poucas mutações, eu brinco que o vírus que circula aqui é muito parecido com o que circula na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos. Isso permite a gente fazer uma vacina mais consistente, né? Essa pouca variabilidade antigênica que a gente tem, né? E também por características da vacina em si, a gente consegue uma vacina bem imunogênica para a IBR, né? Que estimula bem o sistema imune. E eu vejo ela como um anual, ok, né? No caso da BVD, não adianta eu vacinar anual se eu não tirar a fonte da infecção, que são os animais persistentemente infectados, né? Voltamos à ideia do secar gelo. Então eu preciso tirar a pressão da infecção, Né? Eu brinco que vacinar um rebanho que tem PIs é a mesma coisa que eu tomar uma vacina para gripe e passar o ano dentro de um elevador com um cara gripado do meu lado, certo? Pode ser
alguma
que a vacina segure.
Alguma hora vai infectar.
Mas pode ser que não, entendeu? Porque a pressão do agente é muito grande. Né? Então a gente tem que lembrar daquela nossa tríade epidemiológica, né? Que a gente tem um triângulo com um agente numa ponta, o hospedeiro na outra e o ambiente na outra. Né? Se eu manter os três em equilíbrio, fica fácil de eu não ter manifestações clínicas. Agora, se daqui a pouco eu desequilibro pro agente, o meu triângulo, né? ou dentro da lepto, a gente vê muitos fatores ambientais, né? Desequilibrando esse triângulo, essa tríade, né? A gente pode perder a mão e as doenças se manifestarem. Né?
Perfeito, Fabrício. Olha, muita informação bacana aqui para o pessoal. Acho que conseguiu explicar aí, não só na teoria, né? Mas você tem muita experiência prática mesmo. Você sabe o que realmente acontece nas fazendas, né, Fabrício? Para a gente tentar encaminhar aí para um encerramento, você tem alguma dica ou que você pode dar para a turma muito valiosa aí que você conseguiu adquirir com seus anos de experiência aí?
A gente está, como eu comentei antes, né, a gente está tendo exemplos dentro da nossa vida aí, né, em relação a os aspectos de vírus, transmissão, doença, né? Então, algumas situações aí, para a gente encaminhar o nosso final, Bruno, que eu acho que é importante a gente citar, é de que a gente tem ferramentas muito provadas hoje, né, que são um auxílio primordial no combate a essas doenças, que são as vacinas, né. E aí eu trago um exemplo da própria pandemia, que se falou, tem que deixar o pau torar e a doença, o vírus se espalhar, porque a gente vai chegar numa imunidade de rebanho e o problema desaparece. A gente está vendo que isso não acontece dessa forma e que talvez realmente a única forma da gente conseguir dar um passo à frente vai ser através de uma vacinação em massa, onde a gente vai homogeneizar uma resposta, né? E isso vale para essas nossas doenças, né? A IBR, a BVD e a lepto são doenças extremamente endêmicas. A gente está falando aí de 70, 80% dos rebanhos com prevalência de pelo menos uma ou duas ou as três, né? E elas não sumiram pelo fato de estarem circulando. Elas estão aí há dezenas de anos, milhares talvez, e a gente só foi descobrir depois, né? E realmente a gente vê que a partir do momento em que eu entro com as medidas de controle associadas à vacinação e aos controles estratégicos epidemiológicos, dentro do entendimento, né? E aqui a dica valiosa, por exemplo, para a IBR é cuidem da ambiência e do bem-estar animal, porque isso vai dar um retorno bárbaro na questão de imunidade de rebanho e na não predisposição do aparecimento da IBR. Lembrem da questão do herpes, né? Mas voltando a essa questão da imunidade de rebanho, as vacinas desempenham um papel de equalizar uma resposta imunológica dentro dos rebanhos, né? E elas são ferramentas que o custo-benefício dela, e é assim que a gente avalia vacina, é através do custo-benefício, né? Elas sempre vão pender para o lado do benefício muito maior do que o do custo. Tá? Esse é um ponto chave aí da nossa conversa. Tá? Vão resolver todos os problemas? Não. Até porque não é esse o propósito, né? O propósito é aumentar a produtividade, reduzir sinais clínicos, né? As vacinas hoje disponíveis no mercado não bloqueiam a transmissão dos agentes, elas reduzem sinais clínicos, certo? Então, isso é um ponto-chave, né? Segundo ponto, mesmo numa situação, eu costumo brincar que o pessoal pergunta, Fabrício, quando é que eu tenho que mandar exame para o laboratório para decidir se eu vou vacinar ou não? Numa situação de baixo desafio, eu tenho que vacinar, numa situação de médio desafio, eu tenho que vacinar, e numa situação de alto desafio, eu tenho que vacinar. Então, tu esperar por um exame laboratorial para tomar essa decisão, tu tá errando. Tu não precisa, e aí está falando aqui um gestor de laboratório, né? O que o laboratório te agrega? É saber o que esperar da ferramenta que eu estou usando e o que eu vou precisar lançar mão de forma associada, certo? Então, eu fazer um bom inquérito sorológico na fazenda, associado aos protocolos de vacinação, eu vou saber, não, eu tenho um desafio alto de BVD, talvez eu vou precisar nesse primeiro ano, mais doses ao longo do ano, duas doses talvez, e procurar os PIs. Ah, não, eu tenho uma situação de IBR alta, eu vou rever a minha questão de ambiência e bem-estar. Ah, é lepto. Então, o diagnóstico, ele vem para a gente trabalhar em cima de todas as medidas estratégicas e não para definir se eu vou vacinar ou não, certo? É para eu ter um manejo das expectativas e daquilo que está ao meu alcance ser feito.
Esse, vacinação isso é essencial, então, né?
Não tem como fugir disso, Bruno. Não tem. Isso aí é um ponto passivo que a gente vê muito, assim, a discussão em cima das vacinas. Ah, mas... é certo que elas vão te dar um benefício maior do que o custo que tu vai ter. Isso é ponto
perfeito.
Passivo.
Essa frase aí matou aí a charada, hein, Fabrício? Queria te agradecer aí, viu, Fabrício, pela presença, por trazer todo o seu conhecimento. O pessoal aqui do Ouro Fino Enquete já sabe que conhecimento não ocupa espaço. Então, a turma adora ouvir pessoas igual você, que sabe se comunicar e trazer informação de uma forma clara e objetiva. E muito obrigado, viu, Fabrício, por ter aceitado esse convite.
Obrigado eu pela oportunidade, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer aí tá com vocês hoje.
Muito bom. Já também deixo o convite aí, numa próxima oportunidade, a gente voltar aqui no Ouro Fino Enquete, falar um pouco ainda mais dessas doenças aí. Você topa?
Estou 100% à disposição, inclusive aí de quem estiver ouvindo, pode nos procurar lá no laboratório, procurar a equipe do Ouro Fino aí para pegar o meu contato, estou à disposição de todos vocês aí.
Muito bom, falou aí com vocês então, Fabrício Torres, que é sócio-diretor atualmente, né, sócio-diretor do laboratório Axis, né, análises laboratoriais, laboratório veterinário aí, que pode dar todo o suporte para você, possui três filiais, é isso hoje, né? No momento que a gente está gravando aqui, é isso, né?
Exatamente, Bruno. Nós temos a nossa matriz aqui em Porto Alegre, nós temos a nossa franquia com a querida Roberta Bertini e toda a equipe lá do laboratório em Lins, né? Então, aí no interior de São Paulo, pertinho de vocês, inclusive, aí, né?
Sim.
E nós temos hoje com a Débora, que é a nossa sócia, no laboratório ali em Chapecó, que também está fazendo um excelente trabalho. São duas unidades que a gente abriu aí do meio para o final do ano passado, né? Encarando a pandemia de frente e tentando expandir horizontes.
Muito bom, Fabrício, você tem que empreender, tá certo. Coisa boa, o Lago está aí, estamos ajudando a levar o país para frente, né? Então, muito obrigado aí, viu, Fabrício? Então, que seja breve a nossa próxima vez aí. E olha só, queria falar com o pessoal aqui do Ouro Fino Enquest, que vocês viram que conhecimento aqui pra gente é fundamental. Então, convido vocês a acompanhar aí o programa irmão do Ouro Fino Enquest, que é o Ouro Fino em Campo, apresentado pela fantástica Juliana Matos, que vai ao ar segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia e às 8h20 da noite, e aos sábados, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Então, muito obrigado aí por acompanhar aqui o Ouro Fino Enquest com a gente. Até a próxima. Tchau!